Senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje tivemos aqui, no início da sessão vespertina, uma sessão dedicada aos 185 anos de existência do Senado Federal. Sem dúvida, uma sessão com a solenidade merecedora do que representou esta celebração. A história desta casa se confunde com a própria história da proclamação da República, e sua existência foi um fator relevante para que o Brasil se tornasse uma federação unida, humana e próspera. Mas, neste dia de comemorações, nós, ao mesmo tempo, estamos ainda aturdidos com um problema que se arrasta desde que a Constituição de 88 instituiu a medida provisória como instrumento de governo e, para muitos, um instrumento de governabilidade. As medidas provisórias têm sido utilizadas, senhor presidente, por sucessivos governos que mantiveram suas relações com o poder legislativo, pautadas pela legiferância em um sistema de produção legislativa que, paradoxalmente, confere ao poder executivo poderes desproporcionais numa relação que devia ser de total equilíbrio. Nesse sistema, o executivo, fortalecido pelas regras institucionais estabelecidas lá na Carta Magna, é demandante de um poder legislativo fraco, que se vê incapaz de deliberar satisfatoriamente diante do excessivo número de medidas emitidas pelos governos. No período que compreende a criação desse instrumento, 1988, até o final do governo Lula, foram editadas 1.076 medidas provisórias. Em média, o governo envia ao Congresso Nacional 4,2 medidas provisórias por mês. A presidenta Dilma tem, em 4 meses de governo, editou já 11 medidas provisórias. Isso não é novidade para nenhum de nós, meu caro presidente, senador Itamar Franco. Porém, aqueles que exerciam mandato na simbólica data de 11 de setembro de 2001, dia em que foi promulgada a Emenda Constitucional 32, lembram que este problema já foi bem pior. Até a promulgação da Emenda 32, a edição das medidas provisórias era permitida de forma indefinida, e essa permissão gerou 2.586 reedições. Uma dessas medidas provisórias, reeditada inúmeras vezes, era o texto responsável pela existência da moeda corrente brasileira, o Plano Real, ou a moeda real. Isso gerava um risco institucional muito grande, pois um lapso governista, um lapso da não reedição, poderia colocar na ilegalidade a nossa própria moeda. Está aqui o nosso autor desse momento histórico. As medidas provisórias, no meu entender, senhor presidente, senhores senadores, são uma expressão do nosso jeitinho brasileiro no processo legislativo, utilizada para driblar a morosidade da tramitação, que seria a proposição de um projeto de lei por parte do Poder Executivo, uma forma mais democrática de se relacionar com o Poder Legislativo. Esse jeitinho brasileiro, aliás, uma medida provisória foi adotada para um sistema de governo que não é o nosso sistema presidencialista, mas para o sistema parlamentarista, por conta daquele momento histórico estar vivendo o Brasil numa situação de dificuldade política na relação entre os dois poderes e as próprias relações político-partidárias de 1988. Pois esse jeitinho brasileiro gera, como disse, uma série de entraves que atrapalham o funcionamento do Congresso Nacional, deturpando as suas prerrogativas. Pelo cumprimento do rito das MPs, o Poder Legislativo abre mão de sua principal função, produzir leis. Essa função é delegada ao Executivo, que predomina na produção legislativa brasileira. A grande maioria das proposições que são aprovadas pelas duas casas do Congresso tem origem lá na Praça dos Três Poderes, ali no Palácio do Planalto. As medidas provisórias, senhor presidente, são votadas sem passar pelas comissões temáticas, deliberadas sem a devida análise do Congresso Nacional. No mesmo artigo 62 da Constituição Federal, que trata da tramitação das MPs, está prevista a criação de uma comissão mista para examinar as medidas provisórias e, sobre elas, emitir parecer e a respeito da exigência de sua urgência e relevância. No entanto, é sabido que, como essas proposições têm tramitação acelerada e são enviadas com frequência ao Legislativo, não há tempo hábil para que essa comissão se reúna proferindo um parecer. O excesso de medidas provisórias provoca trancamento da pauta, tanto na Câmara como aqui no Senado, presidente, engessando os trabalhos do Congresso Nacional. A ampla maioria de nossas sessões deliberativas é trancada por medidas provisórias que chegam na Câmara dos Deputados com seus prazos já esgotados. Aliás, vem de lá, aqui já, prontas para serem votadas sem prazo para que os senadores possam aduzir alguma emenda. O principal problema gerado pela edição sem critérios de medidas provisórias não diz respeito à rotina do trabalho parlamentar ou o papel das instituições, mas sim aos efeitos que são produzidos de forma imediata na sociedade e também nos recursos públicos. Como as medidas provisórias têm força de lei, muitas vezes não é possível reverter seus efeitos, transformando-se num instrumento autoritário utilizado pelo Executivo. Isto é, tais medidas são impostas pela Presidência da República, produzindo efeito imediato, quando não são analisadas pelo Congresso Nacional. Os recursos já foram destinados, ou então os servidores já foram contratados, e os acordos já foram firmados, e o efeito produzido é irreversível.
Vossa Excelência permite?
Com todo prazer, senhor senador Itamar Franco.
Ontem nós assistimos aqui...
Ia fazer referência sobre isso, mas eu fico muito feliz com o seu aparte.
Pois é, mas ontem assistimos aqui com muita tristeza o que aconteceu no plenário do Senado da República. Percebe-se mais uma vez que o Executivo insiste em legislar. E o que é mais grave é que o Senado da República está aceitando esse posicionamento do Executivo.
Não é culpa da oposição, não, senhor.
Não.
Do presidente. O presidente é muito amável. Não ia cortar a sua palavra.
Não, eu vou só vou terminar, porque não quero interromper Vossa Excelência, mas hoje, atendendo uma convocação do senador Oeste, nós fomos à OAB. Eu fiz uma pequena intervenção. É que o Supremo Tribunal Federal precisa também responder com urgência os nossos pedidos de ADINs sobre o problema da juridicidade e o problema da constitucionalidade. Porque, veja o caso, o salário mínimo, até hoje nós não tivemos nenhuma resposta. Ontem se prometeu que faríamos outra hoje. Então, é necessário que o Supremo também entenda a dificuldade que nós, legisladores, estamos tendo, se ele for deixando, vamos deixar aqui um dia a casa e não teremos as respostas. Mas eu queria dizer que sempre é uma alegria ouvi-la, sempre uma alegria e muito obrigado.
Muito obrigada pelo aparte de quem tem autoridade moral e ética e de responsabilidade para tratar desse assunto, meu caro amigo senador Itamar Franco. De fato, é preciso que os três poderes, no equilíbrio exatamente dessa relação democrática, assumam os seus compromissos. E é preciso, sim, que o Supremo Tribunal Federal responda adequadamente a essas demandas. A minoria também tem direito e a sociedade, sobretudo, precisa de um tratamento adequado em relação a isso. Concedo ao senador Cristóvão Buarque o aparte com muita gentileza e atenção.
Senadora, eu creio que esse assunto é um dos que mais temos repetido aqui na defesa do funcionamento da democracia. Democracia que não funciona, e o senador Itamar tem sido um enfático defensor, que não funciona se a gente tiver um executivo com mais poder do que o legislativo. E até mesmo um judiciário com mais poder do que o legislativo. A verdade é que hoje a Casa do Povo, que somos nós estamos em desequilíbrio com as outras duas grandes forças. Mas eu aproveito a sua fala para lembrar uma fala minha essa semana aqui, de que eu tenho preocupação é com outra coisa, senador Itamar, além das medidas provisórias. É com o partido único que está se constituindo no Brasil. Está deixando de existir situação e oposição. Está acontecendo a situação e um resquício de pessoas com o direito de espernear. Nós não estamos vendo clareza do lado da oposição de trazer propostas claras e estamos vendo do lado do governo uma tentativa de ampliar de tal maneira o leque de apoio que daqui a pouco não há oposição. E isso se agrava quando o governo também, além de criar essa imensa base de apoio, coopta os movimentos sindicais, os intelectuais, as universidades, as ONGs, formando um só bloco de pensamento. Eu creio que essa tendência, senador Mozarildo, senador Táxi, de um partido único, não explícito, mas implícito, é um risco igualmente sério quanto essa maneira como se usa uma boa medida, que seria a medida provisória. É uma intenção correta da Constituição, mas feita de uma maneira equivocada. Há muito tempo eu não me sinto sentindo necessidade de defender a democracia. Já faz 25 anos que eu não senti essa necessidade. Eu começo a sentir hoje.
Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Passou, aliás, esse instrumento ser um instrumento não de governabilidade, mas parece um instrumento autoritário e de alguma prepotência do Executivo sobre o Legislativo. É preciso reequilibrar as forças. Concedo ao senador Pedro Táxi uma parte com muito prazer.
Esse tema nós já temos debatido muitas vezes aqui desde a primeira reunião desta sessão legislativa. Penso que a medida provisória, como ela se encontra hoje, gravada na Constituição, e Vossa Excelência fez uma interpretação histórica da Constituição, tendo em conta como foi criado o Instituto da Medida Provisória, pensando no sistema ou regime de governo parlamentarista. Esta forma, com a emenda constitucional número 32, de 11 de setembro, um dia fatídico para o mundo, né, de 2001, não resolve a questão da medida provisória. Nós, aqui, neste Legislativo, nesta Casa, não temos passado de um apêndice, de um satélite do Poder Executivo. Não interessa quem seja o presidente. Não interessa o partido do presidente, não interessa o sexo do presidente. O que interessa é que nós temos no Brasil, conforme diz, e já disse este senador que se encontra ali em cima, o seu busto, nós vivemos sob o regime de um executivo imperial. O executivo manda e nós aqui obedecemos. Com todo respeito, é isto que ocorre. Qualquer presidente hoje não sobrevive sem o Instituto da Medida Provisória. No entanto, como a medida provisória vem sendo utilizada, esta Casa, e estou falando particularmente do Senado, ao atingir 185 anos, não passa de um carimbador do Poder Executivo. O que nós podemos fazer a respeito disso? Nós temos uma discussão que eu penso seja a mais importante desta legislatura até esse instante. Qual é esta discussão? Nós respondermos a uma pergunta. O Legislativo, na República Federativa do Brasil, restará submisso ao Executivo ou nós caminharemos? Esta é a pergunta que deve ser respondida. E esta resposta deve ser ofertada pela discussão da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo presidente Sarney. Se Vossa Excelência me permite, esta PEC, apresentada pelo presidente Sarney, com todo respeito, não resolve o problema da medida provisória. Resolve o problema do Senado. Nós vamos estabelecer prazo para o Senado e para a Câmara, mas nós vamos criar um conflito entre as duas casas deste bicameralismo. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar no sentido de dar ao Poder Legislativo na República Federativa do Brasil a sua função constitucional. E encerro a minha fala dizendo mais uma vez, não interessa o presidente, não interessa o partido, não interessa o sexo do presidente da República. O que interessa é que a República Federativa do Brasil precisa de um legislativo que seja independente e cumpra suas funções constitucionais. E isso não vem sendo feito, ao menos por nós, nesta legislatura que já quase atinge 100 dias da sua instalação. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Eu me associo a Vossa Excelência na preocupação de que esta Casa não pode ficar submissa ao Poder Executivo.
Eu agradeço imensamente. Aliás, esse é um debate, senador Pedro Táxi, senador Itamar, senador Cristóvão, presidenta Vanessa Graziottin. Esse é um debate institucional que nós temos a responsabilidade de assumi-lo para ter o respeito desta Casa e também da Câmara, com a sua responsabilidade própria, no sentido de dar uma resposta adequada para que sobrevenha este equilíbrio de forças entre o Executivo e o Legislativo.